Vamos tomar nossas Bíblias nesse instante, por favor. E nós vamos declarar a razão dessas escrituras tão sagradas estarem em nossas vidas, pela permissão de Deus. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Oremos. Nosso Pai eterno, como nós te amamos, Senhor, de todo o nosso coração. O Senhor nos chamou, ouvimos tua voz e cá estamos nós. Qual é a tua direção para as nossas vidas? O que o Senhor quer nos ensinar? Que realidade nós temos que experimentar e observar? Livra-nos, Senhor, dos falsos ensinamentos. Livra-nos, Senhor, de toda ilusão que serve apenas como um manto escuro no futuro para nossas almas. Tira a cegueira da nossa alma. Ilumina-nos para que vejamos a tua luz e a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos sentar. Ah, esqueci de pôr o título. Acredita? Maravilhoso. Fiz e não coloquei. É segredo. Esse segredo está em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 ao 11. O que eu quero falar com vocês nessa noite é o Deus que ensina a dependermos dele. Ouviram? Qual é o título? O Deus que ensina a dependermos dele. Vamos dizer de novo? Não tem pronome. O Deus que ensina a dependermos dele. Vamos lá? Eu fiz de propósito isso. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 a 11. Vocês percebem que eu estou dando sequência nesse capítulo? Pelo menos até hoje. Irmãos, se você não tem uma Bíblia, você percebe que alguém não tem, compartilhe a palavra de Deus com alguém do seu lado. Ajude essa pessoa para que ela possa ler com você, tá bom? Assim, e não feche a página que nós vamos ler, porque eu quero ver com vocês várias coisas nesse texto. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Versículo 8. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança na certeza de que Ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim, Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que Ele nos dará. Amém. Com este domingo, já é a terceira semana que eu estou compartilhando com vocês sobre sofrimento. Eu espero que vocês tenham paciência comigo hoje, porque eu não posso me exaltar muito aqui, senão vou perder minha voz, tá bom? Então tenham paciência, por favor, como sempre tiveram. Mas a questão é, por que eu estou compartilhando e por que nós devemos aprender sobre sofrimento na Bíblia? O apóstolo Paulo, ele está falando de que ele foi a um determinado lugar e o sofrimento ali foi tão grande que ele pensou que iria morrer, ele e seus companheiros. Eu vou explicar para vocês um pouco do texto bíblico e depois eu pretendo aplicar essa verdade em nossas vidas. E à medida que vamos meditando, vamos aplicando também. Porque aí está o segredo da palavra de Deus. Ela cabe ou não cabe em nossa vida? Claro que cabe. Então, durante 3 semanas, eu tenho falado sobre sofrimento. E por quê? Primeiro, Jesus, ele falou que neste mundo, todo filho de Deus teria aflição, ou não? Ele disse, eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham o quê? Paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Ponto. Eu venci o mundo. O que nós podemos aprender aí? Jesus está explicando um caminho para que as pessoas tenham paz com Ele. Correto? Tá? O que é ter paz com Cristo? Ter paz com Cristo é não se opor a Ele. É não se opor a Ele. É não ser teimoso a Ele. A ponto de eu não querer ter comunhão com Ele. Então, quando eu procuro ter comunhão com Ele, eu vou entender o quê? Que eu estou em amizade. Muito bem. E todo amigo verdadeiro abre o coração para o seu parceiro. Ou não é verdade? Quando você encontra um amigo verdadeiro, você consegue conversar coisas que você não fala para outras pessoas. Então, quando você tem paz com Cristo, Ele pode revelar coisas a você que outras pessoas não iriam entender. E uma dessas coisas que Ele revela é: vocês vão sofrer. Não tem jeito. Vocês vão sofrer. Pelo fato de se tornarem cristãos, vocês vão sofrer. Não tem como escapar. Porque, na verdade, nós ouvimos hoje muitas mensagens por aí e muitos pregadores dizendo que basta você ir na igreja que Deus vai tirar o seu sofrimento. Mas não foi o que Jesus ensinou. Então quem está errado aí? Ou quem é Jesus aí? São esses caras que estão pregando por aí, na mídia, usando a mídia de todos os lados para ensinar que cristão verdadeiro não sofre? Eu acho que eles devem ser Jesus. Esse que falou isso aqui para nós, em João 16:33, não deve ser Jesus. Mas é o contrário. Nós sabemos que Jesus disse isso. Vocês vão sofrer. Vocês vão ter pressões. É isto que significa a palavra sofrer aqui. Vocês vão ter pressões. Vocês vão sentir que em alguns momentos vocês vão estar como que esmagados. Às vezes vocês vão entrar numa sensação de dilema. Vocês não vão saber o que fazer. Correto? Mas qual é o conselho dele? Qual é a proposta divina? Tenham coragem. Tenham coragem. Essa palavra coragem significa ânimo. Essa palavra significa bom ânimo, uma boa atitude. Muito bem, nós precisamos de uma boa atitude, nós precisamos de coragem para superar dificuldades. Mas aí ocorre um outro erro, que Jesus já deixou bem claro aqui. Erro este que é ensinado em muitas igrejas. Alguns pastores chamam uma pessoa e dizem: irmão, conta a tua vitória. Que vitória? Ah, eu estava com um problema financeiro, agora nós estamos bem. Vamos aplaudir o Senhor, que vitória! E aplaude o Senhor. Quero que você saiba que isso não é vitória. Isso é uma dádiva de Deus. É uma bênção de Deus. Isso é um ato da graça de Deus. Vitória na vida cristã é você vencer o mundo. Por isso Jesus disse: eu venci o mundo. Mas o que é o mundo? O mundo é um sistema filosófico de vida que não se encaixa em Deus de forma nenhuma. Ele se opõe a Deus. Ele não aceita as orientações de Deus. Por isso ele não pode ter paz. Ele não entende as intenções da graça de Deus. O mundo que vivemos não entende as intenções do trabalho de Deus. O mundo quer que você desconfie dele. O mundo é um espírito que age e que tenta soprar para dentro de nós que você nasceu depressivo e vai morrer assim, sem coragem, dentro de síndromes, mas Deus não diz isso. Deus diz: você vai sofrer. Mas Deus também diz: eu vou lhe dar coragem, eu vou lhe dar bom ânimo. Mas não fique cantando de galo por aí, não fique dizendo que você venceu e venceu, porque isso não é vitória. Porque o que você venceu hoje, tá? Você superou um sofrimento hoje, mas amanhã você vai ter mais. Então você não venceu nada, você está superando batalhas. Vencer na vida cristã é vencer esse espírito do mundo. Porque tem gente que recebe bênçãos de Deus, mas depois não sabem viver com as bênçãos de Deus. Vocês conhecem pessoas que foram para a igreja e Deus, na sua graça, talvez para nos ensinar algumas lições, abençoou essa pessoa. E de repente, você olha esta pessoa agora vislumbrada com aquilo que Deus lhe deu. E em vez de amar a Deus e amar o próximo, em vez de dar a si um sentido exato que Deus queria de sua vida, no que ele se transformou? Ele se afastou da palavra de Deus, ele se afastou da comunhão, ele não quer pertencer à família de Deus, ele quer viver em toda parte, ele se perde na noite, ele só apronta por aí. Não é verdade? Ele superou uma coisa, mas não é uma pessoa vitoriosa. Ele superou um drama financeiro, mas não é vencedor, porque o mundo está dominando essa vida. Você também. Você pode superar situações, mas você continua cheio de mágoas, inseguranças, medo. Então não tem vitória. Ah, graças a Deus, Deus abençoou, comprei um carro. Mas você tem medo de guiar. E então você entra no carro e começa a tremer perna, começa a tremer os braços. Você olha para o espelho da esquerda, para o espelho da direita. Ai, meu Deus do céu, para qual que eu olho? Você levanta a cabeça, tem mais um. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você pode conseguir coisas. Deus pode dar coisas a vocês. Eu sei que minha voz hoje vai dar sono em vocês, gente. Mas, por favor, me dá essa chance de expor isso que Deus colocou no meu coração, porque o que eu quero falar com vocês hoje é muito importante. tá bom? Eu só vou falar essas coisas porque eu amo sua vida e porque não quero enganar você. Então, você pode conseguir algo e depois viver cheio de sentimentos errados. Então, você não tem vitória. A vitória é você vencer o mundo. Por exemplo, você pode estar aqui, mas você não se esforça em aprender. Como é que você se esforçaria em aprender? Você tem que pegar um bloco de notas e começar a escrever. Anotar aquilo que é interessante. Então você não dorme. Ou então você não viaja. Se você tiver interesse, Deus vai começar a derramar sobre a sua vida muitas bênçãos. Em segundo lugar, Jesus falou que todo aquele que quer servir a Deus, ou melhor, Paulo ensinou que todo aquele que quer servir a Deus com um coração piedoso, fervoroso, ele vai sofrer, ele vai ter perseguições, ele vai ter pressões. O cristianismo não é aceito no mundo. O cristão de fachada é aceito em qualquer lugar, mas o verdadeiro não é aceito. Porque quando você expõe os valores de Deus, você logo é rejeitado. Existe uma diferença entre o cristão verdadeiro e o fanático. O verdadeiro não é fanático, porque o cristão verdadeiro ele ama, ele respeita as pessoas, ele entende humanamente as pessoas, porque ele quer mostrar a essas vidas que elas não precisam viver dessa maneira. Vamos supor que você encontre alguém que não consegue dormir. O fanático diz assim: você não consegue dormir porque você não tem Deus. Porque Deus não está com você. É o diabo. Imagine, como que uma pessoa vai entender uma coisa dessa? Mas um cristão verdadeiro diz: você não está dormindo? Puxa, eu tenho pena de você. Eu conheço pessoas que sofreram com isso. Você me permitiria que eu fizesse uma oração por você? Há um tempo atrás eu fiz um compromisso com Deus e eu tento ajudar as pessoas orando com elas. Posso orar com você? A pessoa dizer: sim, claro, pode. Então você vai orar. E se for demônio, vai cair. Aí manifesta mesmo. E se não é, você ora e diz: eu gostaria de trocar umas palavras com você. Pronto. A oração, quando você se envolve no sofrimento da pessoa, ela abre o coração. Então Deus começa a derramar bênçãos sobre essa vida e sobre a vida também daquele que orou. É o que nós lemos no texto e depois nós vamos entender melhor. Então, entenda que você não chame de vitória alguma coisa que você conseguiu pela graça de Deus. Chame de bênçãos. Chame de dádivas de Deus. Porque vitória mesmo é quando você vence o mundo. Aí sim, você é uma pessoa vitoriosa. Também, Jesus disse uma outra coisa. Que o nosso mundo, antes do seu retorno, enfrentará um caos político, um caos social, emocional e até espiritual. Ele falou de pestes. Ele falou de doenças. Doenças que vão aparecer em toda parte. Agora já existe mais um vírus que vem da Arábia. E americanos que foram para a Arábia fazer negócios e retornaram para o seu país estão hospitalizados. E várias pessoas já morreram. Show o nome do vírus? Corona. Então, ninguém sabe como lidar com isso. Em toda parte nós estamos vendo sempre bactérias, vírus, que desconhecemos. Eles se transformam, transmutam, e nós não conseguimos controlá-los. Nós estamos ouvindo de guerras, rumores de guerras. Agora na Tailândia, o general lá da tropa lá disse: agora eu sou o presidente. Foi lá, prendeu a primeira-ministra, mandou todos os políticos entregarem seus cargos, e agora ele é o manda-chuva. Em outro lugar, lá na Ucrânia, um belo país, vive-se aquela revolução, uma coisa que não dá para entender. É um crime contra o ser humano. Enfim, esses jogos políticos, essas guerras, na África, crianças ainda morrendo de fome. Aquele louco prende 200 meninas que foram estudar numa escola, não é? As veste com aquele fanatismo todo islâmico da parte dele, porque o islamismo não é assim. E diz: não vou soltar enquanto vocês não liberarem outros assassinos como eu. E você olha para toda essa situação e diz: o mundo vai melhorar? Não vai. Não vai, não. E eu ouço pregadores dizendo: irmãos, nós temos que crer que o mundo vai melhorar, que a nossa terra, você ainda vai experimentar muita alegria nesta terra. Eu também te digo que você vai experimentar muita alegria nesta terra, mas você vai ter que aprender a ser alegre no meio de tristezas. Você tem que aprender a sorrir no meio das tristezas. Você tem que aprender a sofrer. Se você não aprender a sofrer e for uma criança mimada, você vai se perder. A sua vida irá se destruir. Jesus disse: essas coisas que eu mencionei para você há pouco serão como as primeiras dores de parto. Ele falou de filho contra pai, de pai contra filho. Ele falou do aumento da criminalidade, da maldade. Ele falou desses espíritos todos, de falsos mestres, de mentirosos que vão surgir tentando iludir pessoas. Ele falou dessas guerras, doenças, e ele disse: isso é só o princípio. Esse mundo ainda não sabe o que é sofrer. E sabe o que vai acontecer nesse momento aqui, que ele falou essas coisas, essas primeiras dores? A igreja vai passar por isso. A igreja vai experimentar isso, as primeiras dores. Vai estar aqui. Nós já estamos vendo todas essas coisas. Pessoas inseguras, pessoas ansiosas, pessoas cheias de síndromes. Se você confiar no Evangelho, Deus pode te dar força para você não ser prisioneiro destas coisas. Você pode voltar hoje para sua casa com a ajuda de Deus e dormir. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Então, queridos, veja só, a igreja vai passar por isso. Depois desse período, Jesus vai voltar e então nós vamos subir com ele. Ele vai voltar para buscar sua igreja. E então um líder político vai surgir nesse mundo, chamado Anticristo. E aí esse mundo vai ver o que é ser controlado pela maldade. De modo que, se você tem a chance hoje de ouvir a voz de Deus, por que não se dedicar a Ele? Por que não se oferecer a Ele? Eu não estou enganando você. Você vai sofrer. Você diz assim: ai, eu não quero chegar no fim da minha vida sem casar. Tá bom, você vai arrumar um cara, você vai gostar dele, ele vai gostar de você, e vocês vão sofrer juntos. Ajustes, gostos, desejos, vai ter um monte de sofrimento. E vão estar juntos, amém. Mas tudo nessa vida é um sofrimento. Veja esse bebezinho que estava aqui. Imagine. Ah, o bebê chegou peladinho. Mas ele não precisa, ele não pode viver pelado. Vai ter que comprar roupa. Quando nasce, todo mundo traz presente. E depois? Acabam seus presentes. E bebê cresce tão rápido, não é? E quando você vai na loja comprar uma roupa, já não é mais aquele número, é outro. Quanto custa? Tanto. O orçamento estoura. Começa tudo a mudar sua vida. Sofrimento. Você olha na geladeira, não tem leite. Toca aí no mercado comprar. Como é que é aquele litinã? E então, vai comprar, é sofrimento. A vida é assim. Você entra na escola, que sofrimento. Aquele professor chato, é duro aguentar ele. Você vem na igreja, lá vai o Walter de novo. Sofrimento. Tudo nessa vida é um sofrimento. Existe sofrimento em tudo onde nós estamos, em todos os lugares que estivermos. Enfim, o sofrimento faz parte da vida de todo mundo. Ou não é verdade isso? Não é? Não é a pura realidade? Entretanto, as fontes do sofrimento são várias. Podem ser provenientes da família, podem vir lá do trabalho, pode vir de amigos, de amizade, uma decepção, pode acontecer dentro da igreja, você sofre, pode ser uma morte inesperada, ou não é? Uma doença que incapacita e você estava tão alegre fazendo suas atividades, de repente agora você se sente incapacitado. Alguém na família que se entrega às drogas, à bebida, e agora a sua vida está completamente desequilibrada. As pessoas perdem o chão, problemas financeiros, tudo está normalizado. De repente você não tem mais emprego. De repente você é dispensado. De repente você não consegue mais nada. Os sofrimentos vêm de várias fontes. Mas Jesus ensinou uma coisa: vocês vão sofrer. Então, quando vocês estiverem sofrendo, a primeira coisa que vocês têm que fazer, olhe para a minha atitude. Eu não fiquei olhando para o sofrimento. Eu procurei vencer o mundo. Eu procurei vencer aquelas ideias que tentam me afastar de Deus no meio das lutas. Porque quando você está sofrendo, você tem a tendência de começar a dizer que é o maior sofredor do mundo, que ninguém sofre como você. Outras vezes você diz: por que Deus está me abandonando? Por que Deus faz isso para aquele e não faz para mim? Então Jesus, ele está dizendo isso: vença estas coisas. Vença esse tipo de atitude. Vença esse tipo de pensamento. Vença esse tipo de ataque. Porque em qualquer situação, Deus quer dar a vocês um espírito de coragem e não de medo. Um espírito de prudência e de amor, para que vocês aprendam como lidar com isso. Quando a depressão chega e você começa a dizer: ai meu Deus, de novo aquela coisa, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai. Isso é o mundo. Mas quando você passa a conhecer a palavra de Deus, quando você começa a entender o que Deus diz acerca da tua vida, quais são as suas intenções para você, em vez de você ficar olhando e observando e ouvindo aquelas vozes e aqueles sentimentos, você passa a ouvir o que Deus tem para lhe dizer. E se você tiver coragem de negar a si mesmo e olhar para Deus, você vai olhar para Ele e não para os seus interesses. E então você percebe o jorrar da vida verdadeira para dentro da sua alma. É desse jeito que acontece. Na semana passada, eu falei com vocês sobre o Deus, retrasada, eu falei com vocês sobre o Deus de toda a graça e paz. Não foi? No versículo 2. Ou, não é isso? Que está escrito o quê? Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Isso não é um cumprimento. Paulo está ensinando aqui algo. E eu disse isso a vocês. O que significa graça? Graça, o que é? É a manifestação da glória divina através da sua bondade. Ou seja, ele oferece recursos inesgotáveis aos que estão unidos com Jesus. Então, o trabalho da graça de Deus é isso. É a ação de Deus na sua vida para te fortalecer, a fim de mostrar a você que Deus quer dar recursos neste momento de sofrimento, de pressão, de esmagamento. Você se lembra que Jesus disse no Getsêmani, quando estava sendo esmagado? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, porém a tua. Jesus estava concentrado na vontade de Deus. E quando ele entendeu a vontade de Deus, ele foi se fortalecendo. E não se esqueça que ele orou 3 vezes. O seu lado humano pedia que Deus o absolvesse daquela situação. Mas a sua missão divina pedia que o seu lado humano atentasse para a vontade de Deus, para o que Deus queria dele. Você também, e eu também, no sofrimento, nós vamos querer sempre tentar escapar de Deus. Essa é a nossa tendência. Mas o Espírito de Deus que está em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sempre tentará nos religar a Deus, nos conectar para que nós possamos entender a vontade de Deus e então sermos fortes. Para que uma pessoa experimente a paz, é necessário o quê? Que ela entenda que o homem pare de se opor a Deus, que aceite a sua verdade e se reconcilie com ele. Desse modo, o homem passa a perceber as ações da graça de Deus em momentos de pressão. Se você não estiver em harmonia com Cristo, você não entenderá a graça de Deus. Há muitos cristãos que dizem assim: ai, Deus, eu quero que Deus me abençoe. Mas Deus nunca conseguirá abençoar, porque você está tomando um outro caminho, o seu caminho. Você está tomando a sua atitude. Uma mulher chega, diz: Walter, não aguento mais meu marido. Tá, vamos orar. Mas Deus, que está olhando soberanamente a situação, porque ele é onisciente, ele está vendo essa mulher. E então, o que ela está fazendo? Ela pede oração, mas quando ela volta lá, ela é dominadora, ela briga por qualquer coisa, ela fica xingando tudo, ela fica amargurada, ela não deixa Deus agir. O marido diz: não aguento mais minha esposa. Mas quando ele chega lá, ele não olha para o rosto dela, não diz uma palavra, não a convida para sair, não leva para nenhum lugar. Ele não tem um gesto, o mínimo. Então, ele não coopera. Se nós queremos que Deus haja com a sua graça em nossa vida, nós precisamos sair da frente, nós precisamos nos apequenar, entender a nossa fragilidade, para que Deus possa agir. Na semana passada, ou melhor, deixe-me dizer esse versículo para vocês: que o Senhor da paz dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras, e que o Senhor esteja com todos vocês. Veja, por que o Senhor da paz? Porque Deus é a fonte da graça e da paz. E só ele pode dizer: eu o absolvo. Lembre que paz não é um estado emocional. Como se algum pregador diz por aí: você que veio hoje aqui está sem paz, vem aqui, vamos orar. Ninguém consegue paz pela oração. É uma mentira. Eles estão falando mentira. E qualquer um que faz isso é mentiroso. Porque paz é parar de brigar com Deus. Paz é parar de chamar Deus de mentiroso. Paz é dizer que agora eu aceito a verdade de Deus como princípio de vida. que eu preciso depender dele. Eu não vou mais brigar com ele. Eu vou aceitar a sua verdade. Eu quero ser servo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero andar na sua presença. E então, que o Senhor dê a estes a paz. Sempre e de todas as maneiras. Ora, se paz fosse um estado de alma, não precisaria dizer de todas as maneiras. Não é? Na verdade, a paz de Deus atua em qualquer situação. O apóstolo Paulo diz que ela é um árbitro. Quando nós estamos unidos a Cristo, nós vamos ouvir uma voz. É a voz daquele que está aqui. Qual é a voz que você tem ouvido? Do desespero? Do homicídio? Do suicídio? Da angústia? Da aflição? Do desânimo? Do medo? Que voz você vai ouvir? É a voz de Deus. Ele vai começar a falar com você. À medida que você vai tendo comunhão com Ele, você vai aprendendo a ouvir. E Ele vai falando com você. E você vai entendendo sua voz. E você vai sendo transformado por Ele. Em cada situação, Deus tem uma palavra. Em cada momento, Deus tem uma orientação. E Ele vai nos ensinando. Por isso que na semana passada, eu ensinei a vocês o que está no versículo 3. O Deus de toda a consolação ou ajuda. Vamos ler o versículo 3. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem o quê? Ajuda ou consolação. E como nós explicamos isso? Eu expliquei para vocês que consolação é o quê? Encorajar uma pessoa por meio da instrução, a fim de que ela adquira um novo ânimo. Você não consegue encorajar uma pessoa dizendo assim, vai em frente. Hoje está muito comum isso, não é? Vai em frente, vamos em frente, vamos tocando, vai. Isso não é encorajamento. Isso são palavras soltas, são chavões que existem por aí. O que nós precisamos são caminhos concretos. O que nós precisamos é de luz, é de iluminação. Nós precisamos de alguém que fale conosco e possa nos dar sentido na vida. Por que eu tenho que tomar determinada atitude? Ora, se você tem que suportar seu marido, por que você vai sofrer aquela situação? Não é melhor acabar com tudo? É muito mais fácil. Mas por que Deus diz, sofra? Porque através do seu sofrimento virá uma redenção. Alguém poderá ser salvo. Deus quer alcançar uma pessoa e vai permitir que você sofra, para que você seja o instrumento que, pelo qual Deus vai conectar-se com aquela pessoa. E você entra numa igreja e alguém diz assim, você que está sofrendo hoje, vamos acabar com isso agora, em nome de Jesus, vem para a oração. Você vê a estupidez, você vê a tolice, pastores e pregadores que não leem, não estudam a Bíblia, não conhecem a mente do homem, não sabem por que o texto foi escrito. Eles não entendem a verdade. E eles querem ensinar mentira. E vocês veem quantas pessoas estão sofrendo. Amanhã ou depois. Depois de tomar água benzida. Depois de comprar o tijolinho, a pá, a camiseta, a toalha, o lenço, o óleo, a fotografia, a água que vem do Jordão, que nunca veio, porque você não pode transportar água no avião. Eu não conheço um avião pipa. dizendo que você vai ficar livre. Não é assim. Às vezes você tem que sofrer, às vezes o filho ele está totalmente rebelde. A vontade que você tem é de dar nele, arrebentar ele no meio. Mas às vezes você tem que ouvir certas coisas e aquilo te fere tanto. Aquilo te magoa tanto. E então você vai lá no fundo da sua casa e começa a chorar. E pede a Deus, Deus, salva a vida do meu filho. Salva a vida desta criança. Ele não sabe onde está se metendo. Isso é um sofrimento que vai provocar redenção. Você está orando. E Deus está agora chamando você para orar. Deus permitiu isso na sua vida para que você comece a orar. Porque agora Deus vai conectar você à vida dele e a vida dele a você e a vida de ambos a Deus. E no futuro as bênçãos virão, se Deus quiser. Existem momentos. Como na igreja. Você entra num grupo de amigos. E então alguém começa a dizer, ah, eu estou sofrendo. E você percebe que está passando por uma situação semelhante. E você diz para ela, olha, eu estou passando por isso, mas eu estou resistindo. Deus está me ajudando. E a pessoa diz, mas como? Eu já fui lá, já xinguei, já tirei o sapato, já meti o couro, já estourei a porta. Não, Deus tem me dado uma paciência. Eu tenho ouvido, tenho procurado fazer assim, 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 assim. O que você está fazendo? Por meio do seu sofrimento, por meio da sua paciência, você está ensinando alguém a se fortalecer, a ter paciência diante de uma situação. Então, quando nós sofremos, você tem que entender que você sofre para que Deus possa salvar alguém, ou então você às vezes sofre para que Deus possa fortalecer alguém. Dá para entender ou não? Então você sofre muitas vezes porque Deus quer salvar alguém. E outras vezes você sofre porque Deus quer fortalecer alguém. E às vezes Deus te livra de um sofrimento. Porque Deus não tem plano naquilo. Ele tem um plano com você. Porque Ele colocou você lá. Ele não vai salvar muita gente. Ele não vai, talvez, ensinar muita gente ali. Mas Ele vai fazer sempre essas duas coisas. Se Deus permite que você passe por um sofrimento, não comece a se espernear, não comece a cantar derrota, e não comece a chamar a superação daquilo como vitória final. Você precisa aprender a obedecer. Quando você começa a obedecer a Deus, Deus começa a trabalhar na sua vida. Veja só, o salmista disse uma coisa, a tua palavra é lâmpada para guiar meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. Quando ele diz que a palavra de Deus é lâmpada para guiar meus passos, significa que quando você ilumina alguma coisa, e lâmpada naquela época não era esses, né, essas lanternas que nós temos que iluminam 5 quilômetros. Era uma coisinha. Viu na roça aqueles querosene? Hã? Né? Era quase parecido aquilo lá. Então você sabe onde vai pôr o pé. Aquilo aprova que você diz, posso pôr o pé aqui. Então, Deus cintila. É isso que ele quer dizer. Ó, eu quero que você ande nesta direção, mas senhor, não estou vendo nada. Então ele vai iluminando passo a passo. Mas quando diz lá que é luz para o meu caminho, ele está falando o quê? De uma caminhada. Primeiro, o passo. Deus tem que aprovar o passo. Segundo, Deus vai aprovar a caminhada. E o que significa luz para o meu caminho? Uma conduta conforme os valores de Deus. Segundo os padrões de Deus. Então, a primeira coisa, senhor, eu não dou um passo se o senhor não mostrar para que lado eu devo ir. Muito bem. Então Deus diz, é aqui. Ele cintila. Você percebe. E você dá um passo. E então Deus diz, mas agora você vai andar desta maneira. Você vai andar segundo a minha orientação. Você vai andar num espírito de obediência. E então, quando você começa a andar passo a passo, você vai andar pela cintilância da luz cada vez, e você vai observando muito bem como você deve agir para agradar a Deus. É o que eu estou dizendo desde o início. Então, o Deus que dá graça e paz é um Deus cheio de recursos para aqueles que querem ter comunhão com Ele. Porque através desta comunhão, Deus vai orientar esta pessoa, vai dar instrução a esta pessoa. E se ela observar as instruções de Deus, ela vai se tornar uma pessoa sábia. Ela vai entender como lidar com a vida. E então ela será uma pessoa vencedora. Porque não pelos problemas que ela supera, mas porque ela vence a si mesma. Ela vence o mundo que tenta afastá-la de Deus e torná-la uma pessoa miserável. Eu espero que eu tenha sido claro. Eu sei que está difícil hoje, não é? Mas me perdoe, irmãos. Então, eu quero falar dos versículos 8 a 11, se vocês ainda tiverem coragem. Mas eu precisava dar essa recapitulada, porque nesses versículos 8 a 11, nós vemos quatro atitudes de Paulo. Quando Paulo disse assim, ó, quando Paulo disse sobre o Deus de toda a graça e paz, quando ele falou sobre o Deus de toda a consolação ou ajuda, ele disse isso porque ele experimentou este Deus na sua vida, em uma situação em particular, muito específica, correto? E ele está falando para uma igreja que participou do seu sofrimento. E agora, sabe o que está acontecendo naquela igreja? Pessoas estão entrando lá e dizendo assim, ah, vocês ficam ouvindo esse cara aí? Esse cara não é apóstolo coisa nenhuma. Esse cara só sofre. Em todo lugar que ele vai, ele só apanha. Ele vai no lugar, leva chicotada. Ele vai no outro lugar, leva tijolada. Ele vai no outro lugar, as pessoas batem nele. Ele vai em outro lugar e expulsa ele de lá. Como é que vocês podem se orgulhar de ter um líder assim? Todo mundo que olha para Paulo diz, no passado ele matava cristãos. Agora ele prega o cristianismo. E agora ele é expulso de todo lugar. Como é que vocês podem aceitar um camarada assim? Acontece que Paulo era verdadeiro. E ele está explicando que, irmãos, vocês estão querendo me rejeitar hoje? Mas não esqueçam que um dia vocês participaram do meu sofrimento. Deus levantou vocês para lutarem comigo. Vocês não estavam lá, mas vocês oraram comigo. Vocês intercederam por mim. E Deus provou que vocês estavam certos na maneira como oraram. Deus provou a vocês que estava conosco pela maneira como Ele nos livrou. Então, é isso que nós precisamos entender. O Deus de toda a graça e paz, o Deus de toda a consolação, nunca permitirá que nós estejamos sozinhos. As quatro atitudes de Paulo. No versículo 8, nós temos o desespero de Paulo. No versículo 9, nós temos a dependência de Paulo. No versículo 10, nós aprendemos sobre o livramento de Paulo. E no versículo 11, nós vemos como Paulo glorifica a Deus. Paulo entrou em desespero. Então vamos ver. Primeiro, vocês já notaram? Falta? Pronto? Pronto? Não vou esperar até amanhã também, né? Copeia do outro aí. Então vamos lá. Vamos ver, o desespero de Paulo. Ó, eu vou colocando todos esses itens aqui e vocês deixam um espacinho lá, quatro linhas, e depois vocês vão colocando. Vamos lá, o desespero de Paulo. Vamos ler o versículo 8? O que está escrito lá? Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos aonde? Na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Ou não é isso? Sabe o que ele está dizendo aqui? Irmãos, nós entramos numa situação tão terrível e a princípio nós fomos suportando como Jesus ensinou. Mas depois, nós percebemos que não tínhamos mais recursos para lidar com a situação. Nós não sabíamos mais como lidar com aquilo. Ficamos num dilema. Nós ficamos como que esmagados. Não dava mais para pensar nada. Sabe aquela história que se ficar o bicho pega, se correr... Não, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. É assim? Não é? Ficamos nessa situação. Quem aqui já não esteve numa situação assim? Qual é a tendência que nós temos? A tendência que nós temos é reagir pelos recursos que temos. E parecemos então, numa situação dessa, começamos a reagir como pessoas doidas, como loucos varridos. Ou não é verdade? Nós faltamos até com a responsabilidade. Com a responsabilidade com a vida. Enfim, eles expressam aqui, juntamente com Paulo, a falta de recursos. Mas Deus não dá recursos? Eu não acabei de dizer que Deus dá graça aos que têm paz com Ele? Não disse? Então por que faltou recurso para Paulo? Bom, antes de falar sobre isso, é necessário que nós entendamos uma coisa. Que Paulo está explicando aqui que isso não foi um acidente ocasional. Isso tudo que está acontecendo com ele é a permissão de Deus. Se você é um filho de Deus, eu quero que você entenda uma coisa. Que nada vai acontecer com você sem a permissão do Pai. Aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Só quando Deus permite. Acabou a alegria? Vocês se lembram de Jó? Ele não era de Deus. E Satanás não apareceu perante Deus e disse: o Senhor só dá coisa para ele. É por isso que ele é bacanão lá na terra. Por isso que todo mundo respeita. Porque o Senhor dá tudo o que ele quer. Tira, não dê mais nada. E foi incitando e citando. E Deus disse: vou mostrar para você quem é o meu servo Jó. Pode tirar tudo que ele tem. E Satanás foi e tirou. Tirou filhos, tirou nora, tirou fazenda. Só não tirou aquela mulher linguaruda que ele tinha. Que... Porque a mulher era dele mesmo. Naquela situação. Hein? Quando disse: Jó, por que você não amaldiçoa a Deus e morre logo? E ele disse: você fala como uma doida, mulher. Deus nos tem dado tantas coisas. Louvado seja Deus pelo que ele dá. Louvado seja Deus pelo que ele tirou. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu vou sair desse mundo. Eu estou sofrendo, ele dizia, por perder meus filhos. Eu estou sofrendo por perdermos a fazenda. Mas não posso sofrer perdendo a minha fé. Minha vida vai ficar pior. Eu não trouxe nada para esse mundo. E o que eu vou levar daqui? Eu não vou levar nada. Satanás começou a perder a batalha aí. De repente ele começa a dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. E Jó, depois, lá no final, ele começa a orar pelas pessoas. E aí, eu acho que Deus fez uma reunião com Satanás e falou: e agora, aprendeu? Agora chega. E Deus começou a abençoar a vida de Jó e abençoou duas vezes mais. Isso quer dizer que toda vez que Deus nos abençoar, terá que ser duas vezes mais? Não. Eu já vi gente dizendo assim: vamos fazer a campanha da duas vezes mais. E não é assim. Deus às vezes abençoa você de uma maneira que ele não te dá nada, para que você, com que nada tendo, consiga fazer com que alguma pessoa seja muito rica. É complexa a mente de Deus. O apóstolo Paulo diz: mesmo sendo pobres, enriquecemos a muitos. Há situações que uma pessoa chega para mim e diz assim: Walter, eu não sei o que fazer. De repente, Deus põe uma palavra na minha boca, eu falo com ele, ele segue aquele caminho, a vida dele muda. Abrem-se as portas e começa o espetáculo. E ele começa a ganhar dinheiro e tudo mais. Olha, eu segui a orientação de Deus, olha o que Deus está fazendo na minha vida. E eu? Nada. Nada não. Veja só, eu fui um instrumento de Deus para a bênção daquela vida. É com isso que eu tenho que me gloriar. Eu tenho que glorificar a Deus por causa disto. Eu tenho que engrandecer a Deus porque fui um instrumento dele. Às vezes, pessoas chegam para mim e dizem assim: vou matar meu marido. E uma palavra que dá, a pessoa muda a atitude, mudam o comportamento, e de repente eles voltam a se amar, a entender a razão do casamento deles. E tudo está lá construído. Não é uma bênção? Quantas vezes eu não estava doente, e impus as mãos sobre doentes, e os vi sendo curados, no mesmo instante. Um menino que era cego, eu orei por ele, e depois chegou a avó, de algumas horas, e disse: meu neto está enxergando. E eu doente. Um pastor lá em Curitiba, o câncer acabando com ele, e ele subia lá no púlpito e orava com as pessoas. Cancerosos eram curados, paralíticos andavam. Doentes de todo tipo recebiam a cura de Deus. E ele saía de lá, e descia lá no fundo da igreja, e chorava, e chorava, e chorava de dor. Deus, eu não estou aguentando mais, me ajude. E ele tinha 5 reuniões para ministrar naquele domingo. A esposa dele dizia: deixa alguém fazer. Ele disse: não, eu vou com dor, vou morrer lá. E ele voltava lá, e ele pregava. O que era isso? Egoísmo? Não, era o chamado de Deus. Deus não o curou, mas quantas pessoas foram curadas por ele? A igreja lá em Curitiba é muito forte. Eu tenho um amigo que está lá, eles têm um seminário, eles educam pessoas. A esposa dele pregou até há pouco tempo. Ele era um homem de Deus, mas ele sofreu. A vida dele foi um espelho. Foi um espelho. Eu me lembro quando minha mãe e meu pai morreram. À noite tinha reunião aqui. E algumas pessoas disseram: mas você vai pregar? Lógico que eu vou. Deus me deu uma palavra. Eu não sabia que minha mãe ia morrer naquele dia, mas Deus me deu uma palavra que eu ia pregar naquele dia. O que que tem a ver uma coisa com a outra? A dor é muito grande. A tristeza é muito grande. Mas o amor pelo reino de Deus, pelas pessoas, porque eu acredito que aquilo que eu estou ensinando é bom, e irá fortalecer pessoas. Eu não posso parar. Deus me deu uma palavra para hoje. Eu ontem dizia para Denise: eu acho que eu não vou conseguir. E eu comecei a pensar hoje cedo, que eu estava estudando. E Deus, eu dizia: Deus, eu vou ser um cara chato hoje. Eles não vão sentir nada de alegria, porque minha voz vai pipocar, vai picotar. Mas eu tinha a palavra. Se Deus me deu o que eu tinha que compartilhar com vocês, eu estou aqui falando. Muitas vezes nós estamos em desespero, mas nós não podemos fugir da situação. Você tem que encarar a situação. Ainda que você diga: parece que não vai dar nada certo, parece que nós vamos morrer aqui, parece que tudo vai ruir. E isso nos leva à segunda atitude de Paulo, que é a sua dependência de Deus. Primeiro, Ele sentiu desespero. Ele disse, vai tudo ruir. Mas agora ele diz, eu vou depender de Deus. No versículo 9 diz, nós nos sentíamos como o quê? Como o quê? Vocês acharam o versículo 9? Ajuda alguém aí do seu lado, se não achou. Nós nos sentíamos como o quê? Condenados à morte. Mas isso aconteceu para quê? Para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Sabe o que Paulo faz? Ele diz, eu acho que Deus nos sentenciou para morrermos. Mas quer saber de uma coisa? Eu não vou olhar para a aflição. Eu vou olhar para a soberania de Deus. Por que Deus nos colocou aqui? Por que Deus está permitindo que você enfrente esse problema agora? Por que você está passando pelo que está passando? Por que você está dizendo, não gosto mais da minha mulher? Não gosto mais dos meus filhos? Não gosto mais da minha mãe e meu pai? Não gosto mais do meu marido? Por que esse sentimento está aí? Por que Deus está permitindo que esse sentimento entre aí? O que você tem que fazer? Ah, minha vida está uma ruína. Não tenho mais dinheiro para nada. Por que Deus permitiu que você esteja nessa situação? O que você tem que fazer? Esperar que outro mude? Esperar que alguém venha fazer uma oração para você, para que o dinheiro volte a jorrar? Para que teu marido volte a te amar? Para que a mulher volte a te adorar? Para que seus pais sejam legais com você? Por que Deus está permitindo situações incontroláveis na sua vida? Porque Ele espera de você obediência. Ele espera de você uma atitude correta. Que expresse a sua unidade com Cristo. E se você não tomar essa atitude, a graça de Deus não agirá a seu favor. Sempre que nós estamos numa situação difícil, a tendência da nossa alma é autodependência. Ela tenta puxar de dentro. Quer saber de uma coisa? Não olhou para mim, também não vou olhar. Você já viu aqueles moleques na escola? Marrudos? Que dá de ombro? Você, cristão, precisa agir assim? Você não precisa agir dessa maneira. Você não precisa mostrar que é forte tentando ser bruto. Você não precisa mostrar que é inteligente humilhando pessoas. Deus está sempre tentando nos ensinar. Deus não desperdiça nenhuma aflição que passamos. Quem desperdiça somos nós. Nós deixamos de crescer. Nós deixamos de engrandecer a Deus. Porque nós queremos agir do nosso jeito. E sempre que você começa a agir do seu jeito, você deixa de dormir. Você é limitado, fragilizado. E então você entra em depressão, em angústias. A sua vida se torna pior. Em vez de você trazer soluções, você traz mais problemas. Quando você responde mal, aquilo se volta contra você. Quando você é bruto, aquela brutalidade se volta contra você. O mundo é uma sociedade que mais apanha. O mundo ama tanto o pecado, que hoje a nossa sociedade vive assustada pela criminalidade e a maldade. Porque não fizeram nada lá atrás. Zombaram da vida. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Se você tem a minha idade, eu vou fazer 61, eu lembro ainda das mulheres fazendo pipoca e cafezinho, sentadas nas cadeiras, na calçada. E a gente, como moleque, correndo atrás de siriri. Aquelas formigas com asas, a gente tirava a traseirinha delas, depois fazia uma fritadinha. Vocês têm nojo de mim, mas não têm nojo da prova de tudo, né? Vocês acham legal, né? O cara come cobra, come tudo, né? Aquilo é proteína pura. Hoje eu não vejo mais siriri. Não tem mais, né? Deve ter aí para Mato Grosso, para esse lugar. Mas aqui não, a gente não acha mais. Mas eu lembro dessa época. Nós achávamos que a vida sempre iria ser assim. As lâmpadas da Light era aquela lâmpada amarelinha, né? As mariposas ficavam dando volta e sentavam no prato para se esquentar. Isso deu até propósitos para músicas. Nós achávamos que a vida ia ser sempre assim. Você podia sair, brincar, voltar, mas tudo mudou. Nós tratamos a vida com descaso. Nós não observamos a vontade de Deus. Hoje me mandaram um vídeo muito interessante. O cara entrou na barbearia, cortou o cabelo, e quando levantou-se, o barbeiro disse: bom, tudo feito. Deus não existe. E o cara falou: mas como não existe? Deus não existe? Porque está cheio de mendigo aí na rua, está cheio de gente com necessidade. Se Deus existisse, isso não existiria. Ele sai, olha para um cara que está do lado, cabeludo. E ele fala: por favor, vem cá. Leva para dentro da barbearia e diz: barbeiro não existe. Ele disse: mas como barbeiro não existe? Aí, cabeludo. Ele é cabeludo porque quer. Se ele quisesse cortar o cabelo, ele que viesse até a mim. Então Deus existe. Porque essas pessoas que estão sofrendo aí, se quisessem ser livres, buscariam a Ele. Dependeriam dEle. Um dia você vai morrer. Um dia você vai perder alguém querido do seu coração. E como você vai reagir? Como você vai enfrentar a morte? O apóstolo Paulo estava assim: nós vamos morrer, mas não tem problema. Nós cremos num Deus que ressuscita os mortos. Esse homem estava envolvido, absorvido pela fé verdadeira. Nada podia destruí-lo. Mas a confiança de Paulo se baseia no que nós já aprendemos. Ele diz: espera lá, Deus permitiu essa situação para que nós aprendêssemos o quê? A confiar na sua graça e para que nós tenhamos comunhão com Ele. Porque Deus sempre vai falar conosco. Então isso nos leva ao terceiro ponto, que é o livramento de Paulo. Que é o versículo 10. Olha lá. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Quando você lê aqui, repare o modo como Paulo usa o verbo salvar. Primeiro, no passado, e depois ele dá uma conotação futura, não é? Com um verbo auxiliar, não é isso? Deus nos salvou e continuará o quê? A nos salvar, não é isso? O que isso significa? Irmãos, quando nós estávamos naquela situação, nós não sabíamos o que fazer. O que vinha na nossa mente é que a gente ia morrer. Mas, de repente, nós entendemos por que Deus nos colocou ali. para que aprendêssemos a confiar nele, para que nós não fôssemos orgulhosos. E então Deus nos salvou. E ele vai continuar nos salvando. Significa o quê? Que nós vamos continuar tendo problemas. Você vai continuar tendo sofrimento. Como é que Deus vai continuar salvando alguém que não sofre? Alguém que não está em dilema? Então os pastores ficam dizendo, você não vai sofrer. Mas Deus diz, você vai. Porque através do seu sofrimento, eu vou usar sua vida. Eu vou livrar você. Às vezes, Satanás prepara uma e eu não vou deixar você sofrer ali. Mas você vai sofrer em outro lugar. Porque eu quero me conectar com um fulano. Vamos supor que Deus está dizendo, hoje eu quero abençoar essa pobre alma. Né? Então, Deus escolhe uma pessoa e diz assim, não diz nada para ele, mas prepara uma situação que ele vai sofrer. Ele é amigo da dona Edi. E esse sofrimento, então, aproxima os dois. Porque Deus faz tudo certo. E então, quando os dois se aproximam, a dona Edi vem com aqueles papos. Mas por que ele está vivendo assim? Coitado! Isso aqui... E a pessoa então entende Deus e percebe que esta pessoa que veio até ele foi trazida por Deus. Em vez de ela glorificar o sofrimento, ela vai glorificar a Deus. Ela vai dizer, escuta, dona Edi, não precisa ficar preocupada. Deus permitiu isso na minha vida e se Deus quiser, ele pode me liberar. Mas eu creio que Deus sempre tem uma palavra para mim. E ele vai me fortalecer. Além do mais, como está sua vida? Eu sei que está bem. Mas, na situação, talvez a senhora vai começar a abrir. Poxa, eu estou passando por isso, por isso. Deus tem uma palavra para a senhora. Deus... E essa conversa gera o quê? Redenção. Salvação. E nós queremos buscar igrejas para que Deus nos livre. Você vai num terreiro qualquer aí para que Deus te livre de qualquer coisa. Tem gente que vai numa encruzilhada até para mandar matar o fulano. Deus não diz isso. Deus diz, abençoa os que te fazem mal. Não faça nada contra eles. Não levante a mão contra eles. Você não tem que ficar matando frango, colocando garrafa de pinga lá, chamando alguém que fez um pacto com alguma coisa que tem o poder de acabar com uma vida. Não faz isso não. Eu quero salvar aquela vida. Eu vou permitir que você passe por lutas, porque eu quero abençoar aquela vida lá. Vocês estão entendendo? O cristianismo não tem nada a ver com essa bagunça que existe por aí. Não tem nada a ver com esses pastores que se dizem pastores que ficam pedindo dinheiro a rodo. O cristianismo é instrução. É instrução pela revelação de Deus. Nós recebemos nesta noite uma revelação de Deus. Deus é aquele Deus que dá a graça. Deus é o Deus que aproxima pessoas para si. Porque ele quer dar a essas pessoas recursos. Deus é um Deus que fala. E quando Deus fala, a sua voz é tão poderosa que nos anima. Nós não podemos ficar parados. Então Deus é um Deus que nos dá ânimo. Muito bem, quando nós nos sentimos fracos, nós então aprendemos a depender de Deus. E isto leva ao ponto final, que é quando Paulo glorifica a Deus. Veja só, eu sei que eu já falei bastante, né? E olha que eu estava com medo de falar. Mas vocês não sabem a dificuldade que está. E a desconfiança que eu fico aqui achando que vocês não estão entendendo nada. Então veja lá. Enquanto vocês nos ajudam, orando por nós, não é? Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. O que que Paulo está dizendo aqui? Que Deus... Mesmo que ele permita que você sofra, você nunca sofrerá sozinho. Ele sempre levantará alguém para te ajudar. Você nunca ficará sozinho. Veja só, quando você estava no limite, alguém veio e falou de Cristo para você. Quando você estava no fundo do poço, alguém veio e falou do amor de Deus para você. Então a graça de Deus entrou no teu coração. Você acreditou no amor de Deus. Você estava na pior. Então uma pessoa pobre ou rica, preta ou branca, se preocupou com você. E então você entrou na igreja. E você passou por outras lutas. E então Deus começou a levantar pessoas para orar por você. A Bíblia ensina: chore com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. Isto é, participe da vida das pessoas. Quando Deus permite que você sofra, Deus começa a levantar pessoas para orar por você. Incrível isso. Mas é o que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, vocês que estão a ponto de me rejeitar, um dia vocês foram levantados por Deus para me abençoar. E vocês viram como Deus me abençoou. E quando Deus me abençoou, vocês foram abençoados também. É isso que diz aqui. E fiquem atentos, porque ainda vocês verão muitas bênçãos de Deus. É isso que ele está dizendo nesse texto. Deus está dizendo que quando ele permite que alguém dele passe por um momento difícil, pessoas que eram apenas espectadoras, passivas, agora se tornam participantes. A pessoa diz: coitado, você viu o que fulano está passando? Essa pessoa não sabe, ela é apenas passiva. Só que do lado dela, chega alguém que diz: é mesmo, ele precisa da nossa ajuda. Olha como Deus vai ligando. Um sofre lá, eu faço apenas um comentário. Mas Deus trouxe alguém para dizer que ele precisa de nós. Mas como nós podemos ajudar? Vamos começar a orar. Não dá para entrar na vida dele, mas podemos começar a orar por ele. Essa pessoa precisa aprender a orar. E ela vai aprender a orar. Ela vai aprender a buscar a palavra de Deus. Percebe como há crescimento? Como há crescimento? Por que nós existimos como igreja? Não é para entrar aqui e sair, mas para que nós possamos nos conhecer. Dentro do possível. À medida que eu percebo que um irmão sofre, eu não posso ficar dependendo só do pastor. Outras pessoas poderão ajudar. Outras pessoas poderão estender a mão. Outras pessoas poderão estar juntas. E elas vão crescer. E aquela pessoa que sofre começa a ser abençoada. E a bênção que cai lá superabunda, atingindo as pessoas que estão do lado de cá. É um fluxo. Você não se esquece do que Jesus disse: se você crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Não é? Pois é isso. Quando Deus permite que soframos, é porque ele quer quebrar o nosso orgulho. Paulo era uma pessoa orgulhosa. Sabia? Sabia disso? Paulo era uma pessoa tremendamente orgulhosa. Ele se orgulhava de como foi apedrejado. Ele se orgulhava de dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus me deu revelação. Eu fui conversar com Jesus no céu. E Deus precisou abatê-lo. E então ele pegou uma enfermidade, algo crônico, que ele chamou do quê? Espinho na carne. Você sabe o que é um espinho na carne? Você fica assim, né? e não sai. Fica incomodando. E ele disse: Senhor, tira isso de mim. Ele orou uma vez, orou duas vezes, orou três vezes. E o que Deus falou com ele? Está aí. Paulo, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, Paulo diz, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Queridos, Deus disse, Paulo, a minha graça é tudo que você precisa. Tem certas coisas, irmãos, que eu lamento lhe dizer, que nós poderíamos reunir toda a igreja para orar por você. Mas há certas coisas que são tão crônicas que Deus nunca vai tirar. E você vai ter que aprender a viver com aquilo. Porque aquilo é que te abate. Aquilo é que vai fazer com que você dependa dele. Sem a graça de Deus, você se afunda em determinada situação. E Deus vai permitir que você viva, às vezes, com um problema muito crônico. Porque através da graça de Deus, dos recursos de Deus, você vai superar aquilo. E você vai descobrir a felicidade no meio das lutas. É um erro a igreja por aí dizer, quem sofre não é feliz. Mentira. É o que o apóstolo Paulo falou? Não. Toda pessoa que faz a vontade de Deus é uma pessoa feliz. Portanto, só para terminar e ler com vocês. Não acredite que Deus jamais permitirá que você passe por sofrimentos e pressões. Tá? Se alguém chegar para você e começar a dizer, não, Deus não quer. Muito obrigado. Mas você vai no seu cantinho e ora, Senhor, por que o Senhor permitiu isto em minha vida? Me ensina como agir. Se é algo demoníaco, me dê autoridade. Mas se eu tiver que enfrentar este vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nesses momentos, não confie em si mesmo, ou seja, nos seus recursos pessoais. Não dê vazão às ideias da sua alma. Ah, é? Ela vai saber com quem ela mexeu. Hã? Não faça isso. Ou então, deixa ele comigo. Na saída. É valentão. Força bruta. Você sabe que eu pensava assim há muitos anos. Já pastor, mesmo nessa igreja, quando nós iniciamos, eu dei um murro, acho que a Iaci estava presente, que eu rachei a parede e uma mesa. Com um karatê, eu quebrei uma mesa. Eu fiquei tão nervoso com um camarada, e nem vou entrar em detalhes, mas que eu arrebentei a mesa no meio. Porque quando mais novo eu treinei muito artes marciais. E lá, se eu desse nele, a vontade que eu estava era dar nele. Imagine o que ia acontecer comigo. Deus está sempre nos ensinando. Pena que a gente aprende coisas assim quando já está velho. Quando a gente podia ter aprendido, quando mais novo, eu imagino como eu poderia estar pensando hoje. Tem dias que eu digo para Denise, eu falo, Denise, como eu gostaria de ter um coração, uma mente, um conhecimento igual de certos homens. Como eu poderia ajudar aquelas pessoas? Aí ela tenta me animar, dizendo que eu sei pensar muito bem. mas eu faço um esforço danado para chegar aqui e transmitir a vocês alguma coisa. Se eu falasse bem, eu conseguiria resumir tudo isso em meia hora. Mas eu não sou muito bom em oratória, não. Mas eu expresso os sentimentos de Deus. Eu quero que vocês entendam a mente de Deus. Creia que Deus usa os momentos de pressão para nos ensinar a dependermos dele. Deus quer que aprendamos a depender dele. Ele tem os recursos. Ele quer ensinar como você deve agir. Não vá sair por aí fazendo o que você acha que deve ser feito. Breca, pisa no freio. Tem mais. Creia que Deus, em muitos momentos, fragilizará sua vida, a fim de que você encontre prazer na sua soberania. Deus fará com que você se sinta fraco, inútil, incapaz, incapaz de encarar essa situação. Porque eu vim de uma igreja pentecostal. Imagine eu pregando lá assim, alguém olhar para mim e falar, manda embora, não é assim que falam? Hã? Você fala assim, ah, eu tomei uma Novalgina hoje. Eu tenho que confiar no nome de Jesus, Novalgina! São tudo um bando de hipócritas. Porque todos eles vão em hospitais, todos eles tomam remédios, mas condenam os outros que dizem a eles que tomaram. E aí a gente fica dentro daquelas igrejas com medo de contar com alguém. Se eu falar que eu estou doente, eles vão dizer que o diabo está comigo. Hoje eu estou quase que impossibilitado aqui. Mas eu estou sentindo tanto a presença de Deus. Eu tenho tanta vontade de chorar, porque eu vejo a glória de Deus caindo sobre nós de uma maneira muito especial. Nunca despreze as orações que são feitas a seu favor, por meio daqueles que Deus levanta para participar dos seus sofrimentos. Não despreze. Eu hoje estava lá sentado, então a Ju entrou lá para conversar comigo. Eu acho que ela ficou com tanta pena de mim lá. E ela falou, Walter, posso orar por você? Eu disse, puxa, muito obrigado. Eu estou precisando mesmo, porque eu já estou há 2 semanas e já vou para a 3ª semana. Daqui a pouco engravido. Então, ela impôs as mãos sobre mim e orou. E eu me senti feliz e abençoado. Outro dia a Elza ligou e disse que estava orando pela minha saúde. Eu fiquei muito feliz e louvei a Deus, Elza, pelo seu telefone, pela sua preocupação. O Natan e outros irmãos, quando oram por mim, reconhecem Deus na minha vida, reconhecem o trabalho de Deus na minha vida. Vê em mim algum esforço para falar dessa verdade. E quando vocês oram para Deus me fortalecer, eu recebo isso. Eu recebo isso dentro do reino de Deus. E um dia as nossas orações trarão as bênçãos de Deus. Pessoas vão se encontrar com Deus neste lugar. Vão abandonar seus maus comportamentos. Vão dizer, Deus, eu não quero mais me opor a Ti. Eu não quero mais guerrear contra o Senhor. Eu quero me entregar a Ti definitivamente. Eu quero crer na Tua graça. Eu quero crer no Teu amor. Eu quero ter uma família comigo. Eu quero ter pessoas que me amem de fato, que possam olhar para mim, enxergar meu sofrimento, enxergar minhas limitações, respeitar minhas fragilidades e dizer para mim o quanto Deus me ama e orar para que eu continue firme nos caminhos de Deus. E por fim, creia que Deus sempre compartilhará os seus recursos com você, em qualquer situação. Não duvide. Pare de glorificar os problemas, mas glorifique a Deus e desfrute das suas bênçãos. Pare de dizer que você sofre demais. Pare de dizer que você é o único sofredor do mundo. Quando alguém chegar para você e dizer, eu estou sofrendo, pare de dizer para a pessoa, isso não é nada. Isso é sim. Se não fosse, a pessoa não procuraria ajuda. Não se jogue sobre essa pessoa para abafar sua vida, mas desça ao nível dela. Abraça. Abraça com carinho. Abraça apertado. E diga que você está disposto a orar pela sua vida. Talvez você não tenha talvez você não possa dar a ela o que ela precisa, mas você está cooperando com aquele que vai dar a ela tudo o que ela precisa. Isso é o reino de Deus. Isso é a igreja. Isso é a família de Deus. Portanto, meus irmãos, jamais duvide da constante presença de Deus, pois Ele é e sempre será a tua força. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.